bem? Estamos começando Iradex Podcast número
2.
Olha, o Caio chupando pirulito no microfone, você viu? Esse é o Iradex 2, agora com Caio Anderson à minha direita. Fale oi.
Oi.
Essa é a voz do Caio, bonita, né?
É, ele tava mastigando, ele falou de boca
cheia. E essa voz que você ouviu agora é de Castorim.
Olha só.
Castorim que apresenta o vlog Iradex comigo, né?
Sim, senhor.
Mas sem besteira, sem besteira, sobe o som que a gente vai de The Who e a gente volta já. O último a gente começou por ti, né, Caio? A gente falou de Black Mirror.
Pra quem gostou da primeira, já a segunda já tá rolando.
Inclusive, Caio, você lançou um modo na internet brasileira, sabia disso?
Ah, foi, porque...
Foi. Depois que você falou de Black Mirror aqui no Iradex, o Omelete falou de Black Mirror. E eu tô sabendo que outro podcast, eu não lembro qual agora, também falou de Black Mirror. No mesmo dia, os três lançaram Black Mirror. Aconteceu alguma coisa no mundo...
A gente gravou antes, provavelmente.
Tinha um mês aqui dali, quase.
É.
Ah, a gente falou no vlog sobre... Pra quem quiser assistir, é interessante também. Último vlog a gente falou sobre...
Web.
Da Wii3.
É, Wii3, Web, né? Que seja.
E o MRG também falou.
Pois é.
Sem ser combinado e nem pago, né?
Nem pago.
Interessante.
Você tem uma combinação certa com o pessoal da MRG. Você encontra o Afonso Solano no avião.
tem um esquema aí, né? Antes da gente começar, só um recadinho. Quem escutou esse primeiro podcast e comentou sobre as músicas, gostou das músicas, desse estilo que a gente tá adotando, foi o Mael Costa. E o Mael, ele tá passando por alguns problemas de saúde aí, teve um acidente recente, mas com certeza ele vai ouvir esse programa. E fica o nosso abraço, nossa força pro Mael. Quem conhece, né? Faça uma força grande pelo Mael, que ele merece. Não só por ser uma boa pessoa, mas por... Enfim, é da galera. Mas vamos lá, sem choro, sobe mais a música um pouquinho, a gente já volta de Torinho, falando de Torinho o quê?
It's Always Sunny in Philadelphia.
É Suns Philadelphia, como é que é? Torinho, hein?
Não é Suns of Anarchy, não, pô.
Suns Philadelphia?
It's always sunny in Philadelphia.
Ou seja, traduzindo...
É sempre ensolarado na Filadélfia.
Na Band, como seria? Na Band.
Quatro amigos.
O sol de Filadélfia.
No SBT seria quatro amigos malucos. Alguma coisa assim.
Mas se bem que, felizmente, não estão traduzindo mais tanto, né?
Depende, velho.
Walking Dead não vê os bichos mortos.
Mas aí é na Band, né? Mas no SBT, a tradução do SBT, você viu como é
tá
aquela...
Big Bang, a teoria, né?
Big Bang, a teoria. Eu me lembro daquela...
Mas o Big Bang merece. O seriado merece também.
Eu me lembro daquela série com o Belushi, era According o Jim, né? Que ficou, o Jim é assim.
The Office é o escritório e algum desses? Deve seria ser. Bom também.
Os Aspones, né? Os Aspones foi inspirado no The Office.
Sim, é.
Foi.
Foi?
Os Aspones era a versão brasileira do The Office.
Eu fui concordar aqui sem saber, mas...
Sonho? A sinopse de It's Always Sunny in Philadelphia são quatro amigos, né? Que eles têm tendências bem antissociais, pra falar a verdade. Juntos, eles tocam um bar na Filadélfia.
Antissocial tipo Caio, assim?
Bem pior,
que
velho.
Que fala... Você sabe que o Caio, o pessoal vem agradecer pelo trabalho dele e tudo, ele... Massa.
Legal.
É. Muito bom.
Sim, são quatro amigos, a sinopse é isso. São quatro amigos que juntos eles tocam um bar na Filadélfia. Um bar é irlandês, o Paris Pub. Só que eles têm esse negócio. Cara, hoje, entre as séries que estão no ar hoje em dia, é a série mais humor negro e politicamente incorreta que tem no ar atualmente.
Mas humor negro, vamos tentar fazer uma escala de humor negro.
Não, essa é pesada. Eles começaram no canal da Fox.
Tem um exemplo, só... Pra gente entender
um exemplo pronto. Eles sempre vivem querendo um passar a perna no outro, ou então passar a perna nos outros.
São sócios.
São três amigos e a irmã de um deles é a garçonete. E tem o Danny DeVito, que é pai de dois, da garçonete e do outro cara.
Danny DeVito, nosso amigo do Júnior.
Danny DeVito, ele entrou a partir da segunda temporada só, já estamos na sétima temporada. Porque eu até tava comentando dessa série contigo, você falou, não gosto do Danny DeVito. Cara, mas o Danny DeVito tá sensacional nessa série, velho. Tem um episódio que, assim, lá nos Estados Unidos, se você provar que você tem problema com drogas, essas coisas, você ganha alguma coisa, um dinheirinho do INSS, sabe? E eles estavam, dois deles estavam totalmente quebrados, né? Sem dinheiro e tal. E eles vão atrás desse de INSS. Não, a gente tá desempregado e tal, e papapá. A gente aí falou assim: não, vamos dizer que é drogado que a gente ganha dinheiro. Não, aí chegaram lá, eu sou viciado em crack. Aí a mulher olha assim: você tem a carteirinha pra provar que você é viciado? Aí, não, não, tem que ter essa carteirinha, beleza. Eles começam a fumar crack.
Meu Deus.
É sério.
Mas é explícito?
Não, mas não, não mostra. Mas mostra ele lá.
Ah, aquele humor negrozinho.
Não, cara. Mas mostra eles viciados.
Humorinho negrinho.
Mostra ele cheirando, mas mostra ele cheirando cola, mostra essas coisas todas. Tem outro episódio também muito bom que eles encontram um bebê e eles, em vez de entregar o bebê pra adoção ou então pra, pro serviço social, né? E eles querem capitalizar em cima do bebê. Aí levam o bebê pra aquela negócio de pequenos talentos, né? Aí, não, a gente não tá procurando bebês brancos, a gente só quer bebês negros ou latinos. É o que tá vendendo agora, né? Eles pintaram o bebê de graxa, velho.
Meu Deus. Tu tá rindo, Tony?
Não, é sério.
Não, a gente vem do Iradex Podcast 1, que o Caio abriu. O Caio abriu os nossos serviços podcastais, indicando uma série cabeça, de que faz pensar.
Sim. Tu, essa série faz divertir, cara.
Tu me indica que pinta o bebê, mano.
Isso é que dá a convidar o Torinho.
São só 10 episódios por temporada. Acho que a primeira temporada só tem 7 episódios, o resto são 10.
40 minutos, 20, como é que é?
20 minutos. E é diferente de My Name is Earl, que era uma série que era politicamente incorreta, mas no final tinha uma mensagenzinha. Uh-huh. Essa não. Quanto mais eles se dão mal, pior ainda, sabe? Eles não aprendem a lição mesmo. Pra quem não gosta de politicamente incorreto, porra longe.
É,
agora...
eu não me sinto tão bem, assim.
Cara,
pra ser bem sincero.
Eu já vi algumas coisas de It's Always Sunny.
E aí?
E assim, faz parecer, sei lá, Family Guy, South Park... desenho infantil, sabe?
É,
as piadas.
É mesmo, cara. Eu gosto. Assim, o South Park, o Beavis and Butthead, eu não me sinto bem assistindo.
É, cara, eu acho que desce alguns degraus abaixo.
Mais do que Simpsons no Brasil?
Sim, cara, assim, sei lá, tem um episódio, que era o episódio inteiro eles debatendo quem tinha feito defecado na cama do outro enquanto o outro dormia. E eles fazem toda uma investigação e tal sobre isso.
E defecado por quê?
Inteiro, sei lá, cara. Nem, cara, foi tão traumático que eu não lembro os detalhes. Não me pergunte. Beira o absurdo, de fato, sabe?
Torinho, melhor série da atualidade.
Cara, melhor série pode ser... Acho que fica entre o Homeland e Breaking Bad, mas a minha série preferida não é nenhuma das duas. É a Sons of Anarchy, que já... Sons of Anarchy é a série que assim que sai...
Tá na ascendência, decadência, como é que tá?
Só falha ascender.
Mas em relação à renovação, essas coisas, começam a falar... Porque o Homeland começa a falar no cancelamento. Breaking Bad acabará, né?
Não, parece que Sons of Anarchy talvez acabe na próxima, se não na seguinte, né?
As séries boas, de novo, não estão indo e não tá vindo nada de novo, assim...
É, a impressão que dá é essa, né?
Sabe, porque... É, eu senti isso quando 24 horas começou a falar que iria acabar e tudo. Uhum. Naquela greve dos roteiristas, as séries boas estavam indo. É como, por exemplo, é como o craque do seu time tá indo embora e você não vê na categoria de base ninguém que possa pegar esse cargo, entendeu? A indicação, Torinho, foi...
It's Always Sunny em Filadélfia.
It's Always Sunny em Filadélfia. Qual a musiquinha que você pediu?
A música, eu vou... Já que os meninos de It's Always Sunny em Filadélfia, eles são descendentes de irlandeses, eu vou com a banda irlandesa, então. Eu vou de Tin Lizzy com The Cowboy Song. Looking back, it seems so strange. Roll me over and turn me around. Let me keep spinning till I hit the ground. De volta, música irlandesa, eu lembro de Titanic, lá no porão do navio, quando ela vai pra ralé. Sim, é verdade,
aí,
música...
Já com a Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, mostrando toda a sua química
é
sensacional.
É porque você fala a música do Titanic, eu me lembro da Celine Dion, né?
Caio, minha indicação, Caio, é Elantris. sobe o vídeo.
Não, aqui não.
Que pena, né?
É Elantris, mas o que é Elantris?
Elantris é um livro.
Livro. Contido. A gente tá saindo então de TV pra livro.
Exatamente.
É versátil, né, esse programa?
É, amigo. Não, o Elantris é um livro publicado pela editora Leia, que também publicou, por exemplo, dentre vários livros que ela tem publicado e bem publicado, Game of Thrones, as crônicas de Gelo e Fogo. Gelo e Fogo, que é um nome difícil de pegar aqui no Brasil, né?
É complicado, né?
Elantris é um livro escrito por Brandon Sanderson.
Você tá um...
Daquela galera. Sanderson.
Você tá um radialista de interior do Pernambuco, retado.
Brandon Sanderson. Knocking on heaven's door. It's not a head.
Mary Carey.
Sunshine. Ponto MP3. Elantris, como é o título do livro, né? Diz bem. É o nome de uma cidade cuja uma graça, uma parada boa, digamos assim, desceu sobre a cidade. Quando você é tocado por essa graça, é pra pessoa se tornar um semideus. Esse dom, esse gift. Vamos colocar gift?
Gift
é gift,
bonito.
Gift, né? Em inglês. Ah, é. It's a gift, my friend.
Você vê que o...
Elantris tem o tal dessa shaod, enfim. Quando você lê, o ruim de não ter uma série é isso, né? Você não sabe a pronúncia correta.
Você sabe a pronúncia correta ainda, então tem que inventar, né? Então,
inclusive, tem muita pronúncia aqui que eu vou errar fácil.
Cara, mostra aí pra mim, eu posso ajudar. Né?
Não, depois ele morre. Essa shaod, enfim. Quando você é recebido, quando você recebe, você se torna um semideus, ao ponto de transformar lixo em comida. E Elantris era permeado desses semideuses, dessas figuras magníficas. 10 anos depois desse ápice de Elantris, teve uma queda drástica, porque o que era um presente do bem se tornou um presente bem amigo da onça. A Shaod começou a transformar o que eram semideuses perfeitos em mortos-vivos.
Caramba!
Não é morto-vivo de brains. Pessoas decrépitas, pele escorria, a pessoa vazava e tudo.
É como aquilo que usam bastante sobre bruxas, que quando usam muitos seus poderes vão...
Ótima referência, muito bem. Eles deterioraram ao extremo.
Uhum.
E Elantris virou praticamente um cemitério isolado.
Ih, mas me peça esse livro pra ler, agora eu fiquei interessado.
O livro não é sobre Elantris. É sobre um príncipe, querido filho de um rei de uma cidade vizinha, que é acomedido pela praga, pela maldição da Shaod, e é exilado para Elantris.
Então ele já era um desses deuses?
Ele era... Não, não era semideus. Quando ele era príncipe, e tava vivendo a vida dele normal. Sou normal e tal. Aí, ai, Shaod.
Por acaso, ele nem tava em Elantris?
Não, tava na cidade vizinha.
Uhum.
O nome desse cara, do príncipe, é o Haldin.
Esse rei tinha poderes? Tinha
Sim,
alguma...
Ele era príncipe, né, o Haldin. Uhum. Era o próximo do reinado, entendeu?
É, quais são os poderes assim?
Fazendo um paralelo, ele é tipo o Robb Stark, do Game of Thrones.
E quando você fala aí, poderes, o poderes é o quê?
Só um dos exemplos é esse. Eles conseguiam transformar lixo em comida.
Sim.
Só assim, tudo que eles tocavam se tornava divino e vivo.
Ah, então...
Mas variava.
Os poderes eram uniformes, então. Um não tinha telepatia, o outro tinha super força, não tinha esse negócio.
Não, não tem negócio
de super força. Era uma série de habilidades que todos eles compartilhavam.
Cara, eram habilidades, praticamente, é tipo o dom da vida. Elantris era tudo vivo, tudo verde, passarinhos voando felizes, aquelas coisas maravilhosas. É tanto que eles passavam isso para as comunidades vizinhas, para as cidades vizinhas. Eles tinham tanto alimento, tanta fartura, que eles davam para essas comunidades. Só que
o que
livro,
provavelmente acabou tornando a cidade ainda mais importante
por
ser centro, né?
Um polo.
Centro econômico até, né?
Exatamente. Fortaleza da galera lá. Now it's time. Tô falando muito sobre Elantris, só que voltando, o livro não é sobre Elantris. Isso é só o prólogo, é só a iniciação, é só os dois primeiros capítulos. E a gente vê Elantris 10 anos depois. A cidade mais próspera daquele mundo se destruiu 100 anos em apenas 10 anos. E no pano de fundo dessa história toda, tem uma princesa, que é a Sarene, que se casou com Haldin por promessa. Aquele casamento político que você nem vê a noiva, nem viu o noivo, que é completamente normal nesse cenário medievalista aqui. Ela nunca viu o noivo e recebeu a notícia de que o noivo morreu. E ela vai atrás de investigar essa Shaod, esse esquema todo. Paralelo a isso também, que são 3 camadas de história, esse eu não vou pronunciar o nome direito, é o Raffen.
Eu quero ver o nome.
Aqui, ó. H-R-A-T-H-E-N. Raffen.
Ah, Raffen.
Raffen. Quando fizeram a série, eu pronuncio direito. Então, aí chega esse cara que é um sacerdote de uma religião não tão famosa. Chega pra galera e toda que tá aquela confusão com os mortos-vivos, não sei o que, e diz assim, ó. Vocês vão aderir à minha religião, senão eu vou mandar o pessoal invadir.
Que pessoal?
A galera da religião dele, tipo os templários, assim. Ele é um cara, ele é um batedor, ele é o cara que vem avisando, ó.
E a historinha cola? Algo tão fácil desse tipo, eu chego, eu vou chamar meus amigos ali.
Se eu disser que sim ou disser que não, vai você vai perder um lance legal da história. Porque esse é o lance, são três tramas. É o cara, o Haldin, querendo acabar com a maldição, ela, a princesa, querendo saber realmente se ele tá vivo, morto, como é que é essa parada aí.
Uhum.
E um sacerdote sarcástico que enche o saco, enche a paciência de todo mundo, querendo só botar terror. E eles dois, a princesa e o sacerdote, travam os melhores diálogos do livro. Até porque o outro trava um diálogo mais íntimo, mais no esquema. O que é ser humano? O que é ser vivo? O que é... Será que você necessariamente precisa estar vivo para ser vivo? Então, assim, tem...
Esse diálogo é meio condicionado por causa da condição em que
exatamente,
ele está, né?
Por causa da condição. E ele discute riqueza, discute material. Pô, eu era um príncipe ontem e hoje... Quando ele chega, o Haldin chega a Elantris, o pessoal não tem conhecimento de como é que é mesmo, como é que ficou lá mesmo. Porque ninguém vai lá pra saber qual é, né?
Sim. Uhum.
Mas quando o Haldin chegou em Elantris, ele viu que os mortos-vivos, eu vou chamar de mortos-vivos, vai. Os mortos, os amaldiçoados, eles meio que tinham alguns grupos, esquema gangue, sabe? Tinha alguns territórios. Que é isso que ele até começa a discutir. Caramba, mesmo sem vida, a gente quer viver uma vida ainda. É uma sociedade, por mais que seja uma sociedade podre, literalmente podre, era uma sociedade. E um desses mortos persegue, porque ele é carne nova na área, né? Pra eliminar o problema. Persegue ele nessa perseguição. Ele bate o pé dele, corta o pé dele, eu não lembro direitinho, já faz algum tempo que eu li. Ele corta o pé dele e a gente vê que é pra mim um dos melhores conceitos, um dos conceitos que foi melhor explorado no livro, que é que ele sente dor eterna.
Minha nossa.
Ou seja, isso acontece, acho que
ele
na...
Ele tem uma diabetes extreme, né? Extreme, mais cura.
Extreme, over e tudo mais, over the top e tudo mais. Mas assim, tu imagina algo que acontece na página 40, 30, sei lá, e na página 300 ele ainda tá... Ai, eu tenho que conviver com essa dor no meu dedo. Caraca, bicho! Nem o autor esqueceu, nem ele.
É tipo a ferida do Frodo em seus anéis, naquele...
Muito mais intenso. Eu voltei pra reler algumas partes e eu vi o quanto eu não aproveitei na época da primeira leitura, cara. É um livro muito denso, um pouco cansativo pra quem é leitor de primeira viagem. Só que o bom é que ele começa e termina ali.
Historinha fechada.
História fechada.
Sim.
Fazendo uma comparação bem, bem esdrúxula. Bem esdrúxula, tem gente que com certeza não vai gostar. Mas Game of Thrones tá em vigor e todo mundo ou leu ou assistiu, ou pelo menos teve algum acesso.
É.
Tire todo aquele lance de guerra, de batalha, de filho não sei de quem e tudo mais. Deixe só o cenário político. Uhum. Elantris.
É, ele se tornaria a leitura bastante mais...
Rebuscada.
Pesada, né?
Pesada.
É literalmente pesada.
Pronto, essa é a palavra certa. Não é longo, pode tirar o longo que eu coloquei, pode tirar... É o pesada. O livro tem muitas camadas, isso dá uma relaxada, entendeu? Uhum. Parece que são três livros em um só. Ele conseguiu dar uma condensada muito boa.
Tô curioso, o plot é muito interessante desse
livro. Esse livro, velho?
Pô, cara, acho que eu quero ler.
Por quê?
Porque eu tô relendo aos poucos.
E agora, pra ouvir, o que é que a gente vai ouvir, Rafael PH Santos?
Vamos ouvir música.
Não diga.
Vamos ouvir, sabe o que é?
Pensei que a gente ia ouvir um podcast dentro de um podcast. Olha isso.
Ia ser uma boa, né?
Meta. Isso é que é metacast, de verdade.
Você sabe que tem uma regra do podcast brasileiro, Caio. E eu não posso quebrar essa regra.
Qual é?
Essa regra se chama AC/DC. Eu não vou quebrar essa regra porque posso ser amaldiçoado por um Anchaod.
Vai que tu vai, pode ser expulso aí, né, cara?
Vamos de Shoot Thrills, AC/DC. Agora com você, do seu ouvidinho.
Você sabe o que é que significa
Iron Man 2 aí. We'll be right back.
voltamos de chute frio. ACDC. Caio, indicação.
Eu acho que eu vou ficar com fama de...
Sua indicação foi a melhor do último podcast, estão dizendo aí, viu?
Caramba.
Estão dizendo
caramba.
Aí.
Caramba. Caramba, vixe, agora foi o fã falando, né?
Caramba.
Cara, então eu acho que eu vou quebrar até um pouco cultura pop.
Não, hoje foi totalmente quebrado. Falar. Fantasia com humor negro e agora...
Não, pô, mas...
vamos ver o que é que ele traz.
Então, o que eu queria indicar, uma série de documentários sobre ditadura militar na América do Sul. O nome da série é Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor.
Sinopsezinha.
É o jornalista Lúcio de Castro, que é um jornalista do ESPN. Já era jornalista também do Sport TV.
Lúcio de Castro é um gordinho. Ele tinha um programa bom, se não me engano, Histórias do Esporte. Que ele misturava uma pessoa do esporte mesmo.
Sim,
e um torcedor.
Outra pessoa,
Teve um sensacional, Juninho Pernambucano e o Ariano Suassuna. Porra. Espetacular.
Tem o famoso, que eu até vi numa entrevista dele falando no fim do expediente. O programa acabou quando era pra gravar a edição que ia ser Marcelo D2 e o Ronaldinho Fenômeno, que foi exatamente naquele episódio dos Traveco.
Caramba!
Evidente que foi cortada a pauta e nisso foi cortado junto todo o programa também.
Pô.
Morreu aí o projeto.
Eu adorava aquilo ali. Mas enfim, vamos lá.
Então,
Chumbo, como é? Repete pro pessoal.
Memórias do Chumbo,
o futebol nos tempos do Condor.
É da ESPN esse...
Sim. Tá sendo transmitido. Ainda tá em cartaz, né? ESPN, tá direto repetindo. Ele abordou a ditadura militar na década de 60, 70... nos países da América Latina e como esses governos totalitários e ditatórios usaram o futebol como massa de manobra pro povo. Foi
o ópio.
Foi o circo do povo, né?
Não mudou muito, não, isso aí.
Não, mas, cara, tem aquela velha coisa, continua sendo, mas como era, o documentário mostra exatamente de como era bem mais agressivo tudo isso.
A gente ainda vive num país que cobra mais do presidente da... Do presidente, não. Do treinador de futebol do que do presidente da República, né?
É verdade.
O Lula soube usar o futebol muito bem.
Principalmente.
Muito
do Corinthians.
Muito
e não sei
bem.
O quê. E
tá
coincidência, né? O time favorito dele ser o maior time do país, com a maior torcida
que
do
coincidência,
país.
Né? Ele que vem de Pernambuco. Muita coincidência.
Então, a série aborda isso. E ela mostra... São 4 episódios. São documentários. Cada documentário de 50 minutinhos, cada um dos episódios é focado em um país. Então é Brasil, Chile, Argentina e Uruguai.
Do Brasil, tu se lembra algum fato bacana? Assim, algum...
Cara, fatos não faltam, sabe? Eles mostram desde o começo, sei lá, desde o começo do regime militar, sabe? Sei lá, final da década de 50, né?
Isso, exatamente.
60, até o final da década de 60, quando houve, que o pessoal chamou de exatamente...
Ele resvalou, cara, até na seleção de 70.
Não, é, a
não,
seleção...
Não, a seleção de 60, 70 foi o principal, na verdade.
Tiraram o João Saldanha, que era
exato,
o treinador, para botar o Zagallo.
O João Saldanha era esquerdista e era ligado ao partidão.
Ele era comunista mesmo.
Ele foi perseguido. Ele foi perseguido, até nesse documentário tem um depoimento muito legal do filho do João Saldanha, dizendo que estava em um outro país e teve que entregar uma documentação, uma pasta, escondido para uma outra pessoa que ele não sabia quem era. O João Saldanha disse, vai ali, entrega para aquele rapaz e volta, sem falar nada, sabe? E isso eram informações que o João Saldanha, de fato, passava... Ele tinha ligação com o partidão e com essas pessoas. E nisso ele levava para fora do Brasil de como era a realidade do país. E ele foi perseguido por isso. Porque assim, a série começa a falar desde o começo de como começou a ditadura militar no país, né? Daquele negócio todo do Django, que foi derrubado.
No caso do Django, o D realmente é mudo. Completamente é mudo, né?
Nem existe.
É o Jongular, né?
Toda a história de como começou. Então eles até falam um pouco sobre a Copa de 66, um esquema que fizeram 4 seleções no país, né?
Sim.
Foi um completo fiasco e tudo mais, mas nessa época a ditadura ainda era muito leve, né, no país. Aí, a Copa de 70, que coincide com o final de 68, 69, e a implementação do AI-5, que aí a coisa fechou no país, e aí as coisas começaram a pegar.
Presidente Médici.
No governo do Médici, e eles apertaram e botaram agentes da repressão em todas as áreas do país, desde escola até comunidades de líderes de bairro e tudo mais. Nisso tá incluso o futebol, sabe? E nisso ele já começa a mostrar um pouco da história do João Saldanha e de como ele foi retirado da seleção pra ser colocado. O Zagallo foi colocado, que o Zagallo treinava o Botafogo dentro de um...
Zagallo, dentro de um... sempre soube falar a linguagem dos muitos.
Cara, a história é muito conveniente, sabe? E o pior é que não resvala só nessas figuras. Bate até em pessoas como o Pelé, sabe? Na Copa de 70, né, a seleção brasileira de fato era aquilo tudo, né? Por trás existia todo um aparato diretamente do regime para que eles conseguissem atingir aquele grau, sabe? Não existe tanta vilania em torno de dizer, sei lá, os jogadores de futebol apoiavam aquilo, não, eles estavam fazendo o trabalho deles.
É.
Os grandes jogadores sempre vêm de periferia, são pessoas sem muita cultura e tudo mais. E o que é mostrado é que muitos, de fato, nem sabiam o que acontecia. Evidente que existiam exceções, mas o que é interessante de mostrar é que, assim, por exemplo, dentro, o responsável pela segurança da seleção brasileira e responsável por tudo, de o cara que era o chefe de segurança e que era responsável por todas as coisas relacionadas à, sei lá, movimentação da equipe, era um milico que era um major. Esse major e o papel dele dentro disso foi descoberto em cima do documentário. Ele não é uma figura histórica conhecida. Eu acho que o nome dele é Major Guaranis. E o que ele mostra é exatamente que esse foi também o mesmo cara que foi responsável o caso Paraçar, que eles tinham aquela série de atentados que eles iam fazer querendo culpar, na verdade, o Partidão e todos os grupos anti-regime, né? Que até chegou ao ponto de ir no gasômetro daquele plano de explodir o gasômetro do Rio, né? Esse Major Guaranis era um dos caras que tava lá e que ia completar a tarefa. Não completou porque teve o cara, que era o cara que tava fazendo tarefa com ele, que disse não. Isso mostra o nível da pessoa que tava com a seleção brasileira. Era o cara que explodiu o gasômetro do Rio e provavelmente matar milhares de pessoas apenas pra sustentar o regime, pra dar mais força ao regime. Dentro do documentário também mostra algumas outras coisas interessantes, como, por exemplo, o Pelé. Todos eles eram vigiados. Todas as relações dos jogadores eram vigiados. Mas o Pelé e sua digna, que é outro que sempre foi conveniente. Então, o que ele fala é que o Pelé chegou a dar um depoimento para o regime, onde ele dizia que em outros países foi procurado por comunistas, que esses comunistas tinham interesse em saber informações dele e que, se necessário, ele cederia a imagem dele de propaganda para o governo fazer propaganda, como o Pelé foi assediado em outro país por comunistas que queriam derrubar o regime.
Não é história plantada?
Existe no documentário, é apresentada a documentação disso. Do depoimento do Pelé e tudo mais, nos autos, que... Como foi aberto nos últimos anos?
A Dilma.
Anos foi aberto?
A Dilma.
A Dilma abriu, né?
Sim.
Abriu, todo mundo pode investigar, ninguém vai ser julgado, né? Então, é interessante porque ele vai falando sobre isso, entra na década de 70, que é exatamente a fase do chumbo, de fato, né? Uhum. A fase mais pesada.
Isso.
E ele entra na questão da Operação Condor, né? Porque o governo, o regime brasileiro sempre teve suas pendências, sempre foi ligado aos americanos, que era anticomunista, e o governo brasileiro também era anticomunista, isso durante a Guerra Fria e tudo mais. Todo esse processo do governo, futebol e tudo mais, e essa relação com o governo americano e com outros países que eram do outro lado na Guerra Fria, mostra como dentro das Américas nasceu a Operação Condor, que foi o que existiu em toda a América do Sul, né? Todo o expert que o Brasil tinha vindo desses países como os Estados Unidos foi reproduzido para os outros países. Daí chegou no Uruguai e na Argentina. E toda a forma de lidar com o futebol, de lidar com tudo isso, foi repassado de um país para o outro. E é exatamente isso que o documentário mostra.
São quatro capítulos, é isso?
Cada vai um ter mais ou está fechado?
Não, já está fechado, é só isso mesmo. Já tem tudo no YouTube. O que é interessante também de falar sobre isso, que na verdade, isso é dito até dentro do documentário, se eu não me engano, no episódio do Uruguai, que essa foi provavelmente a única vez que a América Latina conseguiu ter uma área comum. O Mercosul é uma área de livre comércio, que é uma área comum voltada para comércio, existem outras. E a única área comum dentro desses países da América do Sul, de fato, só existiu dentro da Operação Condor, que era exatamente essa troca de informações que desencadeou em graves consequências. Nossa ditadura foi pesada, mas a ditadura argentina foi muito mais pesada.
Ah, Uruguaia foi muito tenso. Mais pesada.
A chilena, Uruguai, muito mais gente foi torturado.
Também. A chilena com o Pinochet também, né?
A chilena resvala até hoje, cara. Até hoje.
Ainda não tá resolvido.
É, não tá resolvido mesmo.
Já no final da década de 70, já foi começo de 80, eles fizeram um mundialito no Uruguai, que afinal foi até Uruguai e Brasil.
Exato.
Sim. E durante esse mundialito, eles lançaram dentro do Uruguai um plebiscito. Porque o Uruguai sempre foi mais... O regime militar no Uruguai era um pouco mais democrático. E era um pouco menos agressivo do que na Argentina, por exemplo. E eles abriram esse plebiscito dentro do Uruguai, achando que com isso eles iam conseguir que todo mundo dissesse sim. E acabou saindo pela culatra que todo mundo disse não, que o fim da ditadura do Uruguai começou exatamente nesse ponto. Na Argentina, quando a Argentina foi campeã, foi onde mais gente foi perseguida, houveram reajustes de preços, tudo ficou mais caro e tudo mais. Aqui no Brasil, mesma coisa. Tudo isso sempre era uma forma de, primeiro, vender o regime para todo esse pessoal, mostrar que era a melhor coisa, e ter um espaço para fazer determinadas ações sem haver uma grande cobertura. E o futebol serviu para fortalecer tudo isso.
E a mídia cai fácil, né, cara? A mídia, parabéns.
A mídia nem cai tanto, cara. Cai, o pior é que muita gente, muitos desses casos, eles estavam cientes, mas só que eles eram impotentes. E isso mostra um pouco que, na verdade, a gente gosta muito do Brasil, pô, amo ser brasileiro e tal, mas brasileiro é covarde, cara.
Ah, é de sofá, né? Brasileiro dá balão safazinho.
É complicado, e a gente... Aqui no Brasil, a gente teve a ditadura, foi aquele absurdo todo, mas todo o movimento que existiu de ante esse, o regime, foi muito pequeno. É como, por exemplo, no Uruguai, cara. No Uruguai, toda a população, de uma hora pra outra, acordou e foi pras ruas, sabe?
Argentina, isso não aconteceu história aqui no Brasil. Recente. A Argentina é história recente.
É, a Argentina, mesma coisa.
Acontece
mesma
alguma coisa, amigo. Panelinhas.
É, e o presidente lá da Argentina do período tá sendo julgado. Foi julgado agora. Um ano atrás, dois anos.
E condenado.
Isso aqui no Brasil nunca vai nem acontecer, infelizmente. Não. Vai ser tudo aberto, a gente vai saber quem fez, mas ninguém vai pagar por isso. E o que mostra muito no documentário é que lá na Argentina, no Uruguai, os jogadores de futebol gravaram depoimentos, disseram: a gente passava por isso, era isso. Na época eu nem sabia, hoje em dia eu falo, e já falei mil vezes e vou falar mais mil vezes, porque isso tem que ser falado pra não acontecer novamente. Aqui no Brasil, nenhum jogador se manifestou.
Memórias
do chumbo, memórias do futebol chumbo. Nos tempos do Condor.
Já tenho que fazer hoje de noite, então, já.
Cara, muito bom. Os quatro documentários, recomendo demais.
É um longo, cansativo de documentário, segue ritmo bom?
Cara...
Tem que ter amor pra ver, tem que ter...
Não, eu acho que não. Acho que dá pra ver, normal.
Segue
sabe?
Um ritmo bom.
É até interessante falar que é um bom trabalho de direção, sabe?
O Lúcio, pra quem não conhece, ele é um jornalista de mão cheia.
Demais, sim, cara.
De mão cheia mesmo. Assim, ele denunciou tanta coisa que, inclusive, ele saiu da Sport TV.
Exato.
Muito em parte de algumas coisas que ele andou falando, tweetando, sem controle e tudo mais.
O drama é bem vendido, sabe? Cara, o episódio da Argentina é emocionante, cara. Mostra todo o drama da Argentina. Aquela questão do sequestro,
impressão
dos bebês.
Impressão minha, o do Brasil é o mais fraco?
O do Brasil é o que tem mais conteúdo. É o que tem mais informação.
Até porque tá aqui, né?
E o do Brasil é onde... Mas o esporte foi usado como massa.
Mas porque os outros, assim, pelo pouco de história que eu sei, são... A Argentina tem histórias chocantes. Assim.
É. Não, e mostra
e
tudo.
E que a gente sabe
demais,
muito pouco.
Cara, demais.
Sabe muito pouco.
E mostra na Argentina lá, sei lá, o prédio com a placa aqui foi torturado. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né?
A gente não cria nem heróis, nem vilões.
É, a gente tem militar que ainda tá em exercício.
Mas enfim, é isso aí. Memória do pé de chumbo. Memória do pé de chumbo, pro pessoal decorar direitinho. Uma brincadeirinha que eu fazia, viu, quando eu dava aula, que é pro pessoal decorar presidentes da ditadura. Foram quantos presidentes?
Cinco, né?
Cinco presidentes. O primeiro presidente é um baixinho, gordinho, cabeça chata, que é cearense, que é o Castelo Branco. Então você abre a sua mão e é o seu dedo polegar. Abre a sua mão, vira a sua mão pra frente, é o seu dedo polegar, certo? É. Depois veio o Costa e Silva. tranquilo, aí dá pra decorar, né? Qual é o dedo do meio? É o Mads. Né? Nota que a ditadura tava numa ascendência, assim. A ditadura começou fraquinha no Castelo Branco, é. Costa e Silva já apertou e o Mads lascou total.
Foi o que mais
total,
lascou, aí sim,
né?
Ele
é literalmente o dedo do meio, né? É. Aí a gente dá uma caidinha pro Geisel, mas só que ainda tá ali perto do lance do Mads, ainda tá bem perto, e a gente cai de vez com o Figueiredo, apesar de que o Figueiredo foi um dos que mais utilizou o Sport. Não sei se eles comentaram sobre isso. O Mads, o Geisel
e
o Figueiredo.
Ele foca um pouco mais até mesmo a criação da Operação Condor, que é meados de 70.
O,
né?
o Geisel, ele foi muito na mídia, né? O Mads e o Geisel foram muito na mídia. Figueiredo já estava tentando ser mais popular porque estava em total
declínio.
Porque
já estava em decadência.
Exatamente. Em decadência. Então tá aí essa brincadeirinha. Mão aberta. A gente começa com o cearense cabeça chata, que é o gordinho baixinho, e termina no Figueiredo e o dedo do médio. O dedo médio é o Mads. Vamos de som? Vamos de música? Qual?
Vamos lá, então. Eu ia pensar em alguma coisa relacionada com o tema. Tem
a
muita coisa de música brasileira.
Mundo, nossa, não vai?
Pensei até em algo mais... Geraldo Vandré, sei lá,
Pai,
Chico Buarque.
Afasta de mim esse calo, assim.
Pensei em Rage Against the Machine, já que é pra falar em revolução. Olha... Mas só que, assim, acho que a gente... A gente, como o PH falou no começo desse episódio, a gente tem um amigo que tá hospitalizado, que se envolveu num acidente e tá em processo de recuperação, então... Eu sei que ele escuta esse episódio, então quando ele puder escutar, eu queria que tocasse uma música do Siba, do finado Mestre Ambrose, um dos grupos propulsores do Mangue Beat, com a música Toda Vez Que Eu Dou Um Passo, O Mundo Sai do Lugar. Eu sei que o Maior gosta muito do trabalho desse cara, eu também gosto muito. Vai quebrar um pouco, o cara mais base, uma música mais focada mesmo em algo regional, sabe, de ciranda e tudo mais, ciranda e maracatu, mas é muito bom e bota pra tocar aí, mano.
Então vamos de ciranda, maracatu, sobe o som, é pro Maior.
Eu vivo no mundo com medo do mundo me atropelar.
Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.
Que o mundo, por ser redondo, tem por destino embolar.
Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.
Desde quando o mundo é mundo, nunca pensou de parar.
Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.
E tem hora que até me canso de ver o mundo rodar. O mundo me acalentar.
Voltamos aí, essa eu deixei de tocar bastante.
Não tem... acabou.
Não acabou. Tem coisa boa, Torinho. Tem promoção no Iradex.
Minha nossa.
Ah, meu Deus. É muita promoção. Tem promoção no Iradex. Na semana desse episódio saiu também um vlog falando do livro Enigmas de Londres. Um livro diferente do que eu tenho andado lendo. O Torinho não participou porque foi um direto no escritório. Mas tá tendo lá no Iradex a promoção para você ganhar o Enigmas de Londres. Espíritos do Tamisa, que é o codinome, né? O sobrenome do livro, digamos assim. Como ele coloca na capa, imagine se o Harry Potter fosse um CSI. É mais ou menos por aí, mas não é tão por aí. Assiste o direto no escritório para entender um pouquinho mais. Outra promoção rolando. A gente falou de que hoje, no meu bloco?
Falamos de Elantris.
E você que tá ouvindo pode ganhar Elantris.
Olha
porque
só.
Também, anexo a esse programa aqui, nesse post aqui embaixo, tá passando aqui embaixo, você pode participar lá no Halfcopter, no esqueminha que eu uso do Halfcopter, você pode participar e concorrer a um Elantris. Basta seguir duas missõezinhas, que é curtir a página do Iradex no Facebook e curtir a página da Fantasy Casa da Palavra no Facebook também. E outra promoção, Torinho.
Minha nossa.
Caramba, cara.
Você vai me dar agora pros ouvintes?
Pô, do Elantris eu posso participar?
Pode participar.
Eu posso. Também posso?
Não, todo mundo pode. Se vai ganhar ou não, são outros 500. E outra promoção, Torinho.
Diga.
Junto com a Taverna do Ogro Cantado.
Olha só, rapaz, a gente vai sortear uma action figure do Justiceiro. Do Justiceiro.
Justiceiro.
Punisher.
O D é mudo.
Justiceiro Bieber, né? Então, pra participar, também tá as regras aqui no post, onde tem links importantes, você vai lá, clica e fica sabendo das três promoções. Vamos embora? Vamos dar as mãos e ir embora? Um, dois, três.
Sobrevivemos.
Não, é isso aí. Esse foi o Iradex. Primeira indicação, Always Sunny em Filadélfia.
It's Always Sunny em Filadélfia.
Elantris e Memórias
Do chumbo.
Do chumbo, não é de chumbo. Memórias do chumbo tá aí no YouTube pra quem quiser assistir. Tchau, até semana que vem com o vlog e podcast. Be the seven, yeah, you know, I'm captain.